Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. E na semana passada nós falamos aqui sobre a primeira fala de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Apesar de Jesus ter cumprido a profecia de ter ido sem nenhuma resistência, como diz lá o texto, ele foi mudo até o matadouro. Apesar de Jesus de fato ter sido o Cordeiro mudo de Deus, ele, quando estava sendo crucificado, ele disse algumas palavras. E na semana passada nós falamos, então, nas primeiras palavras que Jesus falou quando ele já estava preso à cruz. E as palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. É uma oração, se você for pensar, uma oração improvável que estava acontecendo num momento terrível, numa circunstância de flagelo, de agressão. Pai, perdoa-lhes, então, comunica perdão e graça. Perdão e graça, amados, abrem o ato mais constrangedor da humanidade, a crucificação de Jesus. Se tem algo que constrange a humanidade é quando nós vemos a crucificação de Jesus. Ela marcou para sempre a história da humanidade. Dissemos aqui na semana passada que a crucificação era um ato punitivo aos piores. Antes de Jesus, muitos foram crucificados. Depois de Jesus, também outros foram crucificados. Mas aquela sexta-feira, quando o Cordeiro de Deus subiu ao madeiro, marcou para sempre o ato da crucificação. E essa noite eu quero continuar, então, pensando sobre as palavras da cruz. E hoje queremos falar sobre a certeza e convicção da salvação. E queria que você lesse comigo o texto de Lucas 23, a partir do 32. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 32. Com muito temor, muita submissão, queria que você acompanhasse a leitura desse evangelho. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Vamos orar? Senhor, essa palavra é tua, aqui está o cerne do evangelho. E como alegra o nosso coração por saber que nós temos e recebemos, ó Deus, a tua palavra escrita na nossa língua, onde nós podemos abri-la nesta noite. E quantas noites, ó Pai, nós já podemos fazer isso em conjunto. Se é graça do Senhor que essa palavra, que esse evangelho hoje possa fazer diferença nas nossas vidas mais uma vez e hoje de uma forma muito especial. Fala conosco, fica conosco e que o Senhor não olhe para as nossas imperfeições. E apesar da minha limitação aqui, que o Senhor alimente o teu povo, Pai. Os teus cordeiros que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esta é a segunda fala de Jesus. É uma afirmativa, é uma proclamação. Se a fala primeira era uma oração, essa aqui é uma afirmativa direta. Fala completamente inesperada, porque o contexto naquele momento não implicaria de alguém que estava sendo crucificado, amaldiçoado, zombado, como nós vimos aqui no relato que nós lemos. Então essa fala de Jesus, juntamente com a primeira, é algo extremamente impactante. Imagina, eu queria que você hoje fizesse um exercício de imaginação. Você já conhece essas cenas feitas por várias filmagens, peças teatrais. Na semana passada nós estivemos aqui trazendo algumas imagens, Giane cantou uma música que falava do sofrimento de Jesus. Agora imagina aquele moribundo ouvindo essas palavras de Jesus que nós acabamos de ler agora. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amados, vai ficando claro para nós, quando você lê o relato de Lucas, depois você lê o relato de Mateus, de Marcos, de João, todos os quatro evangelhos narraram esse maior evento da humanidade. E vai ficando claro que esse moço criminoso, o texto é claro em dizer, porque só os piores iam para a cruz, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo ali. Ao ver que a sua vida estava chegando ao fim de maneira maldita, porque era maldição ir para aquele estado de execução, era um sofrimento que trazia, sabe? A ideia era arrancar o máximo possível da dor agonizante. E ele estava ali dependurado. Esse criminoso, ele percebe que desperdiçou a sua vida, se tornando um malfeitor. Por isso que ele era desprezado, ele sabia, ele tinha pleno conhecimento disso. Ele sabia que ele estava recebendo o castigo e a punição que ele merecia. Ele mesmo disse isso para o outro. Nós estamos sofrendo aquilo que nós merecemos. Ele tinha consciência do currículo que ele escreveu na vida. E o currículo desse moço era escrito manchado com as piores ações. Ele era um malfeitor que agora estava recebendo a punição das suas ações perversas. E o que ele estava recebendo? A justiça dos homens. Se você olha a aplicação dessa justiça, você vai entender comigo que mesmo essa justiça, sendo carregada de atrocidades, de tortura, algo exagerado, quando você olha para a execução, parece que é um culto à agressão, um culto à violência. Porque, amados, aquela sociedade era uma sociedade sanguinária. Então, a crucificação, algo criado pelos romanos, era reflexo de uma sociedade sanguinária. Mas mesmo com todo esse exagero de culto ao sofrimento, à punição, esse moço, ele tinha consciência e dizia que estava correto, porque ele merecia aquilo pelos atos dele. E aí eu fiquei pensando, e eu quero que você não perca a ideia de ir imaginando a cena. Muitas pessoas iam lá, na verdade a crucificação virou um espetáculo para muita gente. E eu queria perguntar com você, será que das pessoas que foram lá, será que aquele criminoso tinha família? Será que ali tinha familiares dele no meio das pessoas que estavam ali? De repente, será que a mãe dele foi ali naquele dia? Sei lá, os seus irmãos, será que estavam ali para acompanhar o seu fim, dramático fim? Nós não sabemos disso, mas muita gente ia lá para assistir à crucificação, era um espetáculo. Agora, nós sabemos que algumas pessoas foram lá para ver Jesus, eram as pessoas do círculo mais próximo de Jesus. Por exemplo, nós sabemos, está registrado nos outros evangelhos, que a mãe de Jesus estava ali ao pé da cruz. Ali estava João, que vai escrever o Evangelho e também vai escrever o Apocalipse. Estava ali Maria Madalena. Então Jesus tinha algumas pessoas que estavam ali se lamentando, chorando aos pés da cruz, vendo aquela barbaridade, uma morte injusta para com Jesus, o ser mais puro, o ser mais santo que já pisou a nossa terra. Estava ali recebendo a mesma brutalidade dos criminosos. Eu não sei, então, se alguém foi lá para acompanhar esse bandido que estava ali conversando com Jesus ou que conversou com Jesus. Afinal, quem é que se importaria com um criminoso dos piores? E esse criminoso, por certo, as pessoas não identificavam, ele trouxe desgraça para muitas famílias. Amados, ia para a cruz os piores mesmo. Então, não sei se alguém estava ali se preocupando, se importando com aquele criminoso. Afinal, como diz a profecia do presente, bandido bom é bandido morto. Então eu não sei se alguém estava ali acompanhando esse moço. Mas você consegue perceber o drama daquela sexta-feira? Vamos continuar lembrando, amados. Eram três cruzes preparadas para três criminosos declaradamente rudes, os piores, mas Jesus estava lá, assumindo o lugar de Barrabás. E isso mudou tudo. A Bíblia fala que Jesus livrou Barrabás da cruz. Jesus substituiu Barrabás. E a Bíblia é muito clara em dizer que Barrabás não era gente boa. Não valeria a pena tê-lo como vizinho. Três cruzes para a gente da estirpe de Barrabás. Só que Jesus estava lá e isso mudou tudo. A presença de Jesus, amados, abriu a possibilidade de misericórdia, de graça, de perdão. Aqui começa o constrangimento da crucificação. Barrabás, se estivesse ali, só teria ódio. Se Barrabás estivesse ali na cruz do centro, só teria blasfêmia para entregar. Mas agora era Jesus que estava ali, e ao lado daquele ladrão. E ele olha para Jesus, e isso muda tudo. Ele olha para a cruz do centro e não enxerga Barrabás, ele enxerga Jesus. E o que ele vê e o que ele ouve, será que ele já tinha ouvido a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes. Possivelmente. O que ele vê, o que ele ouve, abre então para ele um fio, uma janela de esperança. A cruz do meio, amado, gera nesse homem desgraçado, condenado, desprezado. Produz nele um ato insano. Algo dentro dele balançou, mexeu com as suas emoções e fez ele olhar para a cruz do meio. A cruz que estava ali ao lado dele. E quando ele olhou, é como se os olhos dele gritassem por socorro. Talvez ele mesmo se surpreendesse quando ele fala. Talvez o temor que ele expressou naquelas palavras, Jesus, lembra-te de mim, porque ninguém vai lembrar de mim mais. Ninguém quer trazer à memória o meu ser. Eu estou nessa cruz desgraçado para o fim da minha história, onde eu serei esquecido como um maldito. Talvez ele mesmo surpreendeu dele estar dizendo isso, expressando nas suas palavras algo que talvez pela primeira vez na vida, o sentimento de reverência, talvez aquele sentimento de que algo estava acontecendo naquela cruz do meio, talvez adoração, algo que ele nunca sentira, estava invadindo o coração dele e ele não sabia explicar aquilo. Algo dentro dele dizia que ele estava olhando para alguém diferente. Algo sagrado estava ali do lado dele, algo puro, superior e mais ainda, redentivo, porque ele olha para a cruz do meio e pede que seja lembrado na eternidade. Consegue imaginar o que estava acontecendo ali? Este homem amado, desprezado e desprezível, suplica simplesmente por misericórdia. Senhor, lembra-te de mim. E ele ouve como resposta as palavras mais impactantes que talvez ele ouviu em toda a sua vida. Eu lhe garanto. Hoje você estará comigo no paraíso. O tempo dos homens estava se findando para aquele moço, mas a eternidade estava se abrindo com nova perspectiva e esperança. Ele estava malditamente despedindo dessa terra, mas abriu para ele uma esperança, porque ele olhou para a cruz do meio como ele nunca tinha olhado antes. Ainda bem que ele não encontrou Barrabás, né? Ainda bem que ele encontrou Jesus. E Jesus, amados, responde à súplica daquele pecador moribundo. E eu fiquei olhando para esse texto durante a semana e a minha oração foi: bendita fala daquele bandido maldito. A minha oração foi essa. Bendita fala desse bandido, desse maldito. Por quê, amado? Por causa desse pedido de alguém que era desprezado, que ninguém queria ouvir. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por causa desse maldito homem que pede essa graça, nós ficamos sabendo de uma revelação fantástica. Nós temos o testemunho, nós temos as palavras, elas ficaram registradas. E essas palavras percorreram todos os séculos até chegar até nós. E nós ficamos sabendo, amados, pela boca de Jesus, quando ele responde, no momento final da sua vida, que a vida eterna, ela é garantida por Jesus. Eu te garanto, diz Jesus. Oh, como eu louvei a ousadia daquele homem maldito. Jesus revela que ele mesmo conduz pecadores arrependidos a estarem com ele na vida eterna. Pensar que Jesus traz para aquele homem uma esperança, e essa esperança é para todos nós. Será que o criminoso tinha ouvido Jesus perdoar os seus agressores? E aí eu quero lembrar as primeiras palavras de Jesus que nós falamos domingo passado. Pai, perdoa-lhes. Palavras de perdão e graça. E eu fiquei imaginando que talvez isso tenha despertado aquele moço a olhar para a cruz do centro. Amados, que bom que não foi Barrabás. Você consegue imaginar? Quando a gente vê o filme, a gente torce para que Pilatos vire homem naquele momento e coloque Barrabás no caminho da cruz e livre Jesus. Louvado seja Deus pela maldita cruz do Senhor Jesus, porque ela é bendita hoje para nós. Rapaz, imagina aquele moço, se não fosse Jesus. Imagina nós, se não fosse Jesus. Essa história nem estaria registrada no livro mais importante do mundo. Pai, perdoa-lhes, é a primeira fala. Se essa primeira fala, como nós dissemos já no domingo passado, suscita Jesus como personagem, o sumo sacerdote, puro, aquele que intermedia entre o homem e Deus para que o perdão fosse dado. O próprio sumo sacerdote perfeito era a oferta perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a primeira fala de Jesus, perdoa-lhes, nós lembramos do sumo sacerdote, essas segundas falas de Jesus, nós lembramos, elas se identificam com o seu reino, Jesus como rei. Basta a gente lembrar que na própria cruz de Jesus tinha ali uma placa sinalizando ironicamente, este é o rei dos judeus. Estava ali um rei com a sua cruz, com a sua coroa, malditamente sendo zombado, produzindo algo espetacular no mundo, e você sabe disso. Por isso que o mundo se escandaliza com a cruz. As segundas palavras de Jesus na cruz, amados, assim como as primeiras, elas vão produzindo algo que eu escrevi como subversão. Essas palavras, elas vão subvertendo aquele lugar maldito, de tão maldito que ele ganhou o nome de caveira. É o Monte do Gólgota. Dizem os pesquisadores que ele, inclusive, tem uma silhueta de uma caveira, de um crânio. Lugar maldito. E as palavras de Jesus começam a subverter aquele lugar maldito. Ele transforma aquele lugar de morte em lugar de vida, de perdão e de vida eterna. Onde era o espetáculo do poder da morte, torna-se lugar onde o perdão traz a garantia e a confiança para a vida eterna. Pai, perdoa-lhes. Eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Perdão e graça, confiança e a garantia de vida eterna. Amados, doce promessa superando a condenação. E aí eu fiquei pensando comigo, quero dividir com você, o que nós aprendemos com essa segunda fala de Jesus na cruz. Por certo, você já está tirando algo para você. Primeiro, eu queria lembrar que ela é dirigida a quem clama. Ela é dirigida àquele que humildemente, pela misericórdia de Deus, se vê às portas da eternidade sem a garantia da salvação. E esse é que clama, e por causa desse clamor, Jesus falou as palavras que trazem alento ao nosso coração hoje. Aquele homem se vê como pecador que carecia da misericórdia perdoadora de Deus. E ele, naqueles últimos momentos, então, ele se agarra como se, num desespero, vamos chamar assim, numa derradeira esperança. Ele olha para a cruz do centro e tudo transforma a vida dele. Já estava ali aos 47 do segundo tempo. Pênalti contra, não dá. Aí a cruz do meio falou, dá. O que a gente aprende? A gente aprende que aquele que clama humildemente, se reconhecendo um pecador, pedindo misericórdia, a cruz do meio responde. Palavra do Senhor Jesus. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essas palavras de Jesus ao criminoso suplicante revelam para ele a garantia que estaria com Jesus na eternidade. É isso que aconteceu com aquele moço. E para nós, a certeza de vida eterna. Se você estivesse vivendo hoje exatamente os seus últimos momentos nesta vida terrena, como é que você partiria para a próxima vida? Quem é que vai garantir a sua passagem? Por isso que eu disse, louvado seja Deus para aquele homem maldito que clamou ao Senhor, porque nós aprendemos que a certeza da vida eterna é garantida por Jesus. Essa segunda fala, amados, demonstra Jesus fazendo, sabe o quê? A ponte entre aquele que busca o perdão e aquele que perdoa. A cruz que liga miseráveis ao estado de graça com Jesus. Aquelas histórias, amados, aquela história de alguém que estava ali no findar da vida, encontrando salvação, ensina para nós muitas coisas. Quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que no leito de morte, elas se abrem para a obra salvadora de Jesus. Na quarta-feira mesmo aqui, nós tivemos um testemunho assim. Quantas histórias de gente em hospital, as capelanias hospitalares, estão cheias de histórias, de testemunhos de gente que, naquele finalzinho ali, faz uma oração de entrega para Jesus. E quem consegue viver isso, torna-se, sabe, um esperançoso. Porque pessoa se entrega ao Salvador Jesus e descobre que a vida pode ter sido um desacerto. Mas aí ela tem a graça de confessar a Jesus e isso muda tudo. Amados, essas palavras de Jesus, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu aprendo também que ela é um contraste neste mundo onde nós, o que nós mais vemos são as relativizações das certezas. Hoje, mais do que nunca, as certezas, elas são relativas, as verdades são relativas. As indecisões sobre o que será dos resultados. Hoje nós vivemos a insegurança e não as garantias, não as certezas. Inseguranças quanto ao futuro. Vivemos tempos extremamente inseguros e olho para essa frase de Jesus. No mundo onde ninguém sustenta nada, eu vejo Jesus como âncora para o nosso coração. Eu lhe garanto. Quem garante? Jesus garante. E aquele moço estava sabendo que quem garantia era Jesus mesmo, o puro, o santo, o salvador. Porque ele sabia, ele tinha acabado de dizer, que ele merecia de fato a execução. Agora, por que ele chama a cruz do meio e pede graça? Porque você sabe, todos nós sabemos que precisamos nos posicionar quanto à salvação de Jesus. Você sabe que você não é merecedor. Você sabe que você precisa de um salvador. E se você não sabe, você está mais desgraçado ainda. Porque tinha um outro que estava do outro lado, blasfemando, ironizando de Jesus, sem reconhecer a loucura que é uma vida sem Jesus e uma morte sem Jesus. Todos nós, amados, peregrinos nesse mundo, pleno de tantas incertezas, como que nós gostaríamos de ter certeza das nossas convicções? Termos certeza que nós não estamos equivocados na vida. Muita gente que ainda não encontrou a convicção e a certeza que Jesus dá de vida eterna. Tem muita gente dentro da própria igreja, se diz seguidoras de Jesus, que ainda não tem a convicção de salvação que Jesus dá, que aquele ladrão, aquele assassino teve. E Jesus, ele mesmo diz algo muito importante, que vale a pena eu e você pensarmos sobre isso. Marcos 8:36 diz, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? É o próprio Jesus que faz a pergunta, e ela está hoje para nós. A vida eterna, amados, é a maior dádiva, a maior conquista, o maior prêmio possível que uma pessoa pode alcançar. E tudo isso já foi conquistado por Jesus. A vida eterna, amados, é a realidade da eternidade, que o próprio Senhor Jesus confirma, que concede a todos aqueles que se entregam como criminoso da cruz. Todas as pessoas nesta vida que se identificarem como o malfeitor da cruz, são também alvos do perdão e graça que brotam da cruz do meio, do centro. Todos aqueles que humildemente confessam seu pecado, reconhecendo as suas mazelas, diante de Jesus, passam a ser possuidores da promessa do compromisso de vida eterna, empenhado, firmado pelo próprio Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E aí, de novo, eu quero chamar você à imaginação, à boa. Você vê aquela tarde de sexta-feira, você presencia aquele moribundo dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E você consegue ouvir Jesus falar assim: te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Mas você consegue ver também as blasfêmias em volta, as maldições em volta, como nós lemos no texto. E aí eu imagino assim o fim daquele dia. De um lado, um malfeitor morrendo, blasfemando, xingando, praguejando e amaldiçoando tudo, desesperadamente indo para a morte. E do outro lado, eu vejo um malfeitor perdoado. Ele é malfeitor, mas ele foi perdoado. Morrendo encantado, leve, com um brilho nos olhos, agradecido pela bênção da vida eterna recebida ali. E aí, se ele pudesse, tivesse aqui ainda um fôlego, talvez ele cantaria o que nós cantamos aqui quase todos domingos. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe-me a vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz, a do centro, eu fui reconciliado. Esse é o louvor daquele moço. Amados, Jesus na cruz mudou toda a história daquele homem, mudou as nossas histórias. A segunda fala de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, deve reverberar nos nossos corações. Essas palavras, elas de fato compõem o evangelho de Jesus. O evangelho que fala de salvação trazida pelo Cristo de Deus. Jesus não morreu para dar exemplo. Jesus não morreu para ser mártir da paz, ele é a própria paz. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a garantia, dada por ele, de estar com ele na vida eterna. É com você isso. Quem garante a nossa salvação é quem a dá. Se você já confessou Jesus como seu salvador pessoal, você precisa confiar mais do que nunca nas palavras de Jesus. Tem muita gente que precisa retornar a essas palavras e viver com o paradigma de quem a garantiu: Jesus. A garantia da nossa salvação, ela é dada pelo próprio Salvador. Dá para entender? Não é merecimento e nunca foi. Por isso, imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, morte eterna. Trouxe-me a vida, vida eterna. E eu sei que eu estava condenado de forma merecida. Você quer o que você merece? Eu não quero o que eu mereço. Eu quero a graça salvadora de Jesus. Da morte me livrou e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Quantos reconciliados nós temos aqui nessa noite? Louvado seja Deus. E por acaso, se você não sabe o que é isso, eu queria convidar a todos, vamos curvar nossa fronte diante do Senhor. Se você já olhou para a cruz do meio, e você sabe o que é receber a garantia da salvação quando você se entrega a Ele, eu queria convidar você que já fez isso, que um dia você se abriu para Jesus, que você louvasse a Deus por tamanha salvação que Ele já lhe deu. E mesmo que você parta hoje ou daqui a algum tempo, você sabe quem garante a sua entrada no céu é Jesus. E se por acaso você nunca fez isso, se você não sabe se você parte dessa vida para estar ao lado de Jesus, eu queria convidar você a olhar com seriedade, com sinceridade para a cruz do meio e ver esse amor derramado e você falar: Senhor, se teve chance para aquele moço, eu também quero. E abra-se para Jesus. Lembra-se, tudo começa com oração de entrega, mas não fica só na oração. Você vai ser invadido por algo que você nunca vai esquecer mais. O Senhor Jesus invadir na sua vida. Faça a sua oração aí. Que o Senhor possa contemplar a sua fé, em nome de Jesus.